E o açaí atacado é um atacado de alto serviço. Acabei de descobrir isso agora, porque a nossa conversa é exatamente sobre essa inauguração da nova loja do açaí. Eu estou aqui com o CEO do açaí, que é Belmiro Gomes, que inclusive é um maningaense, de certa forma, né? Belmiro, você vai dar bom dia, obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, Gilson, bom dia aos ouvintes, né, da CBN, uma honra estar aqui participando do programa, uma honra estar falando com vocês. Vim muito novo para Maringá, né? Maringaense de coração, né? Foi criado aqui em Maringá, feita a carreira aqui em Maringá. Realmente o açaí atacadista chega hoje com a segunda unidade em Maringá. Então, nós operamos no setor que ele é conhecido como atacarejo ou atacado de alto serviço, porque ele traz uma possibilidade de compra a preço baixo, tanto para as famílias, quando a pessoa vai fazer uma compra abastecedora, como também para os micro e pequenos comerciantes que podem se abastecer em uma das nossas unidades.
Agora, eu quero aproveitar você um pouquinho, meu amigo, bem rapidinho, porque essa tua história em Maringá tem a ver com o atacado. Porque você pegou exatamente uma experiência, Maringá, a gente estava conversando sobre isso, quando Maringá foi o segundo centro atacadista do Brasil, já não é mais. Mas eu queria que você falasse um pouquinho rápido da experiência que você teve com esse atacado e como é que isso acabou virando para você entrar no açaí e fazer do açaí o que ele é hoje.
Realmente, né? Bom, talvez muitos ouvintes, né? O pessoal talvez um pouco mais antigo vai lembrar. Mais novo não, né? Maringá foi o segundo polo atacadista do Brasil. Né? Tinha uma série de empresas de distribuição de alimentos aqui na década de 80. Era um período de formação do estado do Mato Grosso, o estado do Mato Grosso do Sul. Boa parte daqueles estados foram colonizados, pessoal, subindo, né, do Rio Grande do Sul e também do Paraná. E na época o câmbio também favorecia muitas vendas para o Paraguai. Então Maringá acabou se tornando um importante polo atacadista, havia diversas empresas aqui, né? Alô Brasil, Dias Martins, Boca Quente, Veríssimo, eram mais de 17 grandes atacados, né, que operavam aqui dentro da cidade, o Atacadão, que foi onde eu iniciei na década de 80, né? Fiquei por 22 anos depois, até ele ser vendido para o Grupo Carrefour, depois mais um período de 3 anos. Né, passei pelo atacado de distribuição, atacado de autosserviço, que são modelos diferentes dessa venda, e em 2010 eu vim para o grupo, para o Açaí, era uma empresa pequena ainda na época em São Paulo, já para o modelo de atacado de autosserviço, e de 2011 eu assumi a presidência do Açaí. De lá para cá nós nos transformamos muito. Hoje o Açaí é uma grande companhia, estamos presentes em 24 estados do Brasil, somos o 10º maior empregador privado do país, com 58 mil colaboradores. Hoje, com a abertura da segunda unidade de Maringá, estamos com 211 lojas ativas. Para que você tenha uma ideia, Jus, a primeira unidade de Maringá foi a nossa 66ª, ou seja, 66, aberta dia 10 de maio de 2013, junto com a Espoingá. Ou seja, de lá para cá, outras 154 lojas já foram abertas em todo o Brasil.
Ô, Belmiro, agora você vai fazer o seguinte, você vai contar o segredo das pedras. O que você vai para o açaí? E o açaí, você falou, era pequeno, né? Era um atacado de alto serviço pequeno. Primeiro que eu falo assim, o atacado de alto serviço, como é que ele surge? E a outra coisa, como é que você fez o açaí virar isso? Quer dizer, porque o açaí foi comprado pelo Pão de Açúcar e hoje está separado e é maior que ele. Quer dizer, como é que essa coisa ficou desse tamanho assim?
Bem, acho que falando um pouco sobre o modelo, né? O atacado de autosserviço ele tem sido um setor que em franco crescimento, não só bem do Brasil. Quem, o ouvinte que tiver, por exemplo, que estiver nos ouvindo, que conhecer, por exemplo, os Estados Unidos, né, você tem uma operação muito forte hoje, um dos maiores fornecedores de alimento, tanto para comerciante como também para família e a Costco. E o modelo ele tem sido muito forte em vários países, porque ele une uma estrutura de preço um pouco mais baixo, em relação aos varejos, para ter uma ideia, isso é 15%. 15% ele é muito representativo quando se trata do principal gasto das famílias brasileiras, que é, ou seja, a alimentação. É diferente ainda do consumidor americano, que só 20% aproximadamente vai para a alimentação, ele tem um nível de renda muito mais forte que o nosso. Então, ou seja, é um modelo que ele acabou caindo muito nas graças do consumidor, principalmente na compra abastecedora, e também para o micro e pequeno comerciante, ele pode se abastecer na quantidade que ele precisa, no momento que ele precisa. Para poder conviver os dois públicos, uma das soluções que nós adotamos foi ter a diferenciação em dois preços. Então, na maioria dos produtos, se a pessoa comprar uma unidade, ele leva um preço que é esses 15% mais barato que o varejo. Mas se ele comprar uma quantidade maior, seja para sua casa, ou seja, para o seu comércio, ele pode chegar a essa economia até 20% ou 25%.
Ô,
é uma frase que a gente escuta. Desculpa, Jesus.
Não, eu que peço frase... desculpa. Pode terminar.
Porque, né? No fim, né, na vida, né, a gente sempre costuma falar, né, na vida o dinheiro que você tem não é o que você ganha, é o que você guarda, né?
Exato.
Uma vez que se você consegue economizar, isso acaba esse recurso sendo disponibilizado para outras demandas que tenha, né? Então o modelo ele foi muito aceito em todo o Brasil. Então o setor passou, né, não somente o açaí, mas aí o setor como um todo, passou por um forte processo de expansão nos últimos 10 anos. E recentemente, no caso do açaí, esse ano, nós anunciamos uma transação bem expressiva, que foi a compra de pontos de 71 hipermercados do Extra. O Extra vai encerrar a operação de hipermercados. Ai, então, no próximo ano, nós vamos entrar, além dessas 211, nós vamos fechar o ano com 212 lojas, vem mais 18 lojas orgânicas e mais aproximadamente 60, 70 lojas que vêm desse projeto com o Extra, que são grandes pontos comerciais.
Ô, Belmiro, vocês colocam o açaí, as empresas, né? O atacado de autosserviço, ele vai atingir um público muito vasto se você pensar na diversidade de ações. É a mãe... O pai de família, a família em si, né? Eu quero fazer compra para minha casa. Eu tenho uma pequena empresa, eu quero fazer compra para minha empresa, abastecer minha empresa, eu vou lá também. Mas aí você tem quase sempre, o foco era classe C e classe D. Né? Era classe C, porque você pensava classe A e classe B, vai para o supermercado, né? Vai para o hipermercado. Mas o atacado de autosserviço está ficando meio com cara de mercado. Ele começa a ter aquele ambiente meio mercado. Porque a pessoa vai no mercado, ela quer um ambiente legal para circular e tal. Quem é para o atacado de varejo ia para o negócio para comprar, sabendo que não tinha que se preocupar com isso. Vocês estão criando esse casamento do varejo com o supermercado? Quer dizer, eu vou para um lugar que eu me sinta bem, e ao mesmo tempo com um preço legal para comprar, e atendendo gente de tudo quanto é tipo, que não é só a família, é o dono de uma micro e pequena empresa que precisa de alguma coisa. Como é que é isso?
Você tem toda a razão, Justo. Assim, o que tem sido feito? O setor ele começa predominantemente nas periferias das grandes cidades, com foco voltado para o público de classe C e D. Até então, os hipermercados tinham muita força em termos de preço. Mas o que começa a acontecer? Você tem a entrada do e-commerce. Se nós formos lembrar, há 10, 15, 20 anos atrás, se alguém precisava de um forno de micro-ondas, de uma furadeira, de uma televisão, ele compraria no hipermercado. E na medida que o e-commerce entra, o bem durável, ele passa a ser vendido pela internet, o que faz com que a venda de bens duráveis, que os hipermercados até então faziam esse papel, o conceito One Stop Shop, e perca essa venda, isso eleva custos e faz com que o atacado fique muito mais interessante para fazer a venda de alimentos abastecedora. E o setor, ele inicialmente, que era voltado para a classe CD, ele começa agora a vir de forma mais expressiva para a classe A e B. Então, uma série de melhorias tem sido feito, nós acho que temos sido a empresa que mais tem capitaneado essas modificações, de uma forma ainda, né, com um cuidado de manter o preço baixo, ou seja, custos operacionais baixos, mas melhorar a experiência de compra. Então, uma série de modificações, tanto na iluminação da loja, quantidade de sortimento de produto, número de produtos distintos disponíveis, qualidade do perecível, qualidade de produto fresco, quantidade de funcionários no piso de loja, iluminação da loja, qualidade dos equipamentos, qualidade do piso, isso vem sendo alterado. Recentemente, aqui em Maringá mesmo, nós entramos com a operação de açougue, ela tem ido muito bem, é uma parceria nossa com a JBS, que é a maior, né, empresa de carne hoje do mundo, e que tem funcionado muito forte. Recentemente, nós iniciamos um outro piloto lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, com uma série de outros serviços que depois eles devem também ser replicados para outras unidades, visando agora atender um pouco mais o consumidor de classe AB e mesmo para os outros consumidores, você que ele também se abastece em outros comércios, o objetivo é com que ele consiga abastecer o máximo possível dentro do açaí. Então, algumas coisas importantes têm sido feitas. Há uma preocupação hoje maior com a localização da loja. Então, de modo que ela fique tanto acessível, facilmente acessível para uma família, mas ela também fica acessível ao comerciante. Então, por exemplo, a segunda mesma unidade nossa aqui do Açaí Maringá está na nossa visão dentro dessa diretriz. A primeira nós colocamos na esquina ali da Colombo com a Avenida Guaiapó e a segunda agora que chega aqui no trevo de saída em frente do Shopping Catuaí.
Pergunta aparentemente simples, mas eu acho que tem uma coisa importante nisso. Quando a gente investe muito no espaço, muito complexo, a gente afasta pessoas também, né? É aquela coisa que a gente não gosta dessas coisas muito complexas, muito chiques e tal, né? E o açaí sempre foi uma tentativa de convergir mais com as pessoas que procuram eficiência, praticidade na compra e comprar por preço, né? Comprar por isso. As pessoas hoje gostam de gente, porque a gente vê no e-commerce, por exemplo, a gente fala, a facilidade de comprar é no e-commerce e tal. O açaí é um concorrente do e-commerce ou tem um e-commerce no açaí também?
Na realidade, o que nós temos, nós fechamos recentemente uma parceria com a Corner Shop para fazer a última milha, né? É que o e-commerce, imagina, né? Nós já sabíamos e vimos, acompanhamos, por exemplo, o e-commerce, por exemplo, que ele fez com o hipermercado. O e-commerce no alimentar é preciso guardar algumas correlações. Vou te dar um exemplo muito simples. O e-commerce, a dificuldade não é para você entregar alimentos, não é a questão tecnológica de ter um aplicativo, de ter um produto. O e-commerce, no alimento, acontece dois fenômenos. O primeiro, que é a questão da escolha do produto. O que é um bom tomate? Se você comprar pela internet um iPhone, eu sei o que eu vou receber. Um bom tomate, para algumas pessoas, é o tomate verde. Para outras pessoas, é o tomate maduro. Uma boa batata, ela pode ser a pequena para um, pode ser a grande para outro. Verdade. A cebola. Quem já teve, talvez, a experiência de ir no mercado para alguém para comprar alguma coisa, e quando chegou, ele falou, nossa, comprou tudo errado. Ou seja, é uma questão de escolha, e fora isso, acontece um outro fenômeno. Imagina, Gilson, que você compre um aparelho eletrônico de R$300 ou um creme de R$300 que pesa 500 gramas. Para o e-commerce entregar, ele te cobra R$7 para te entregar meio quilo. Você, assim como outros consumidores, e eu também, aceitamos pagar. Se você comprar 2 quilos de açúcar, que vale 7, e alguém te cobrar os 7 para entregar, você não aceita pagar.
Exato.
Embora justo do ponto de vista logístico, porque transportar meio quilo de eletrônico e 2 quilos de açúcar dá mais trabalho que 2 quilos de açúcar. Então, para a logística, isso é verdadeiro. Do ponto de vista do cliente, ele vai sempre comparar o valor do frete versus o valor do produto. E isso cria uma dificuldade para o e-commerce alimentar. Fora isso, você tem os produtos perecíveis congelados, que ele não pode ser transportado numa logística simples. Então, a logística do alimentar, ela custaria hoje acima dos 30% para fazer entrega. Então, por isso que se imaginássemos que fosse tudo virar e-commerce, não estaríamos ainda evoluindo com loja, mas tem uma classe social, tem uma parte do cliente que quer. Então, parcerias com Última Milha, com Last Mile, provavelmente no próximo ano também, algumas opções para comprar no aplicativo e retirar em loja também vai disponibilizar.
Para te fechar, vamos falar de cidadão honorário hoje?
Foi hoje, foi uma grande surpresa, fiquei muito emocionado, muito... Porque, né, Maringá, que eu falei, né, a maior parte dos maringaenses, a pessoa tem muito orgulho, né, acho que tem, todo mundo tem orgulho da sua terra, né, mas a de Maringá é um pouco acima, né, não somente eu, mas outras pessoas, né. E nós temos operação, eu conheço praticamente todas as médias e grandes cidades, ou até cidades pequenas do Brasil. Então, ao longo dos anos, a gente tem sido um grande, né, além de fã de Maringá, tem sido também, né, um divulgador da cidade, das qualidades, do potencial, qualidade de vida, como é que é o meio urbanista, planejamento. A gente já teve a oportunidade de conversar com o prefeito da cidade, mostrar foto, vai lá ver, vai lá, olha lá, vai ver o que está sendo feito, de buscar investimento também para a cidade. Então, hoje, né, através do Flávio Mantovani, veio um prêmio de, né, um reconhecimento como cidadão, né, honorário, benedito, Maringá, me emocionou bastante. Estava minha mãe, minhas irmãs, filhos, né? Algo bem, bem, bem emocionante. Uma vez que eu comecei, de origem muito humilde em Maringá, né? Eu brinquei, né, hoje para um dos vereadores, é que eu falei, no primeiro emprego, quando eu vou dar palestra, eu falo isso, né? Primeiro emprego que eu comecei foi muito bom. Entrei numa empresa como vendedor, a empresa me dava um carro para trabalhar e pagava 20% de comissão. Sorveteiro, sorveteria Beija-Flor, na Avenida São Domingos.
Eu lembro dela, hein?
É um carro e 20% de comissão, né? Então, tem uma trajetória, né? E, obviamente, você receber, né, esse título de Maringá me deixou extremamente emocionado, né? Muito, muito importante. Foi um dia, posso garantir, inesquecível na minha vida.
Primeiro, vou terminar indo para o começo da nossa conversa e saber que você trabalhou muito no mercado atacadista em Maringá, que fez escola, e, pelo jeito, através de você, fez uma baita de uma escola. E voltou para Maringá com Açaí. Sucesso para você, para o seu projeto. Muito obrigado por essa entrevista.
Eu que agradeço. Agradeço a você, Gilson. Agradeço mais uma vez. Mando um abraço aos ouvintes da CBN, ou quem estiver também nos assistindo, uma vez que está sendo gravado. Isso. Venha, quando puder, conhecer a nova loja do Açaí que chega hoje em Maringá.
Um abraço, meu amigo. Muito obrigado. Conversei com o meu amigo. Belmiro, ele é CEO do Açaí. O Açaí é um atacado de autosserviço. E aí a gente tem a segunda unidade dele, instalada em Maringá.